Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é uma incansável defensora das causas populares, advogada e atual gerente do blog Pensando a Justiça, Milza Guidi. Mineira, Milza Guidi iniciou seu trabalho de advocacia em Brasília e como integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. Foi conselheira da OAB, presidiu seu Tribunal de Ética, dirigiu a Fundação de Assistência Judiciária e Disciplina e, para o que hoje nos interessa, participou, em 1979, da criação da Associação dos Incansáveis Moradores da Ceilândia, a ACIMOC, tendo sido eleita sua advogada e tendo ajudado a registrar os estatutos dessa associação. Pois bem, é a história desse trabalho que Milza Guidi nos conta no livro Incansáveis Moradores da Ceilândia, uma história de lutas. A autora acaba de lançar o livro em 2013 e vai nos falar um pouco a respeito. Antes de conversarmos sobre os incansáveis moradores da Ceilândia, eu acredito que seria necessário explicar aos radio-ouvintes que não são de Brasília, né, o que vem a ser a Ceilândia.
Então, Ceilândia é decorrente da sigla CEI, que era denominada Campanha de Erradicação de Invasões, porque com a construção de Brasília, vários operários para cá se deslocaram e foram fazendo seus barracos no entorno do Núcleo Bandeirante, que é uma cidade satélite hoje de Brasília. Com isto, essa população aumentou demasiadamente ao ponto de despertar o interesse das autoridades em removê-los dali, uma vez que, além de comprometer o lençol freático, a parte sanitária, porque o esgoto corria a céu aberto, desaguando no Lago Paranoá, também era tido como algo que tornaria feio a capital, né, que era um quadro assim, de beleza ser exposto, não podendo ser manchado com toda essa, digamos assim, invasão, né, chamada enorme invasão. Então, nasce daí Ceilândia, que é decorrente de SEI, Campanha de Erradicação de Invasão, cuja presidente à época era dona Vera Prates, esposa do então governador Hélio Prates da Silveira.
Quando é que esse problema da invasão se tornou realmente sério para suscitar essa remoção, essa essa campanha?
Isso, foi em 1971, né, que começa,
tá certo.
Começa a fazer a remoção. E para isso, então, foi feita uma campanha junto às senhoras da sociedade para convencer os moradores para abandonar aquele local para ir morar em outro local. Porque ali, os moradores em princípio não queriam, eles estavam integrados ao local, tinham vizinhos, já tinham toda uma vida social, vida de trabalho, comércio, enfim. Então, para isso, houve toda uma campanha de convencimento, né, de que eles poderiam. E o que mais os levou e motivou a aceitar essa remoção é que ele foi prometido a eles um lote para morar. Então, para cada um deles foi dada uma ordem de ocupação, onde estava claro que seriam removidos, mas para o local onde eles iriam, que passou a se chamar Ceilândia, neste local eles teriam este lote para morar. O preço desses lotes, que eram assim, simbólico, o preço era simbólico, constava na resolução 75-71 da nova CAP, à época. Eram preços simbólicos.
E aí o que aconteceu? O governo honrou, digamos, o seu compromisso de dar o lote a preço simbólico?
Então, em princípio, quando eles chegam, eles foram muito iludidos, né, de que lá eles iam ter escola, tudo. E a rigor não aconteceu isso. Desmantelaram os barracos e os levaram para um cerrado inóspito, onde eles não tinham como recuar mais, porque eles não tinham mais para onde voltar, né? Não tinham mais a casa, né? A casa tinha sido toda desmontada. E aí jogaram eles nesse cerrado, com lotes demarcados, mas sem estrutura mínima. Ah, então o governo, nesse ponto, aí já começou não cumprindo, né? Que esse lote não estava urbanizado. E aí foi uma luta incrível para urbanizar esses lotes e tal. E no início, a nova CAP cumpriu a promessa no sentido de manter o preço. Vários moradores, acho que em cerca de uns 5 mil moradores, quitaram os lotes de acordo com esses preços. Mas aí, em 76, a Terra CAP para, eu não tenho a data exata agora de memória, mas ela para de chamar. E aí já era a Terra CAP, não era mais a nova CAP, porque ela substitui, passou a substituir a nova CAP nesse aspecto dos terrenos, de venda dos lotes em Brasília. Ela vai e descumpre, não, diz que não chamaria naquele momento, mas que os moradores aguardassem que eles seriam chamados. E nisso eles ficaram guardando até 1979. E quando chega em 1979, eles são surpreendidos. Então, os preços foram terrivelmente alterados. Os lotes iniciais variavam em torno de 2,5 salários mínimos, os mais baratos. Aí, a partir de 79, ela passa a cobrar em torno de 17 salários mínimos pelos lotes mais baratos. Isso também levando em conta de que havia sido urbanizada, os lotes já estavam a cidade já tinha uma cara de cidade, né? Devendo ser salientado que essa cara de cidade foi muito em função do trabalho dos moradores.
Dos próprios moradores,
que a administração de Ceilândia incentivava os moradores a fazerem mutirão. E eles também queriam, claro, melhorar as condições de vida deles, de habitação, enfim. E depois disso, com isso, eles querem cobrar preço de mercado. Aí surge, a partir daí, né, o movimento dos incansáveis moradores. Na época, era apenas uma comissão. Comissão dos Incansáveis Moradores. Até, por sinal, a ideia de chamar incansável, o pessoal pergunta, né? Foi um morador que teve essa ideia, seu Hermínio. Ele também era um dos incansáveis, né? Que havia vindo do núcleo e tal. Então, ele vivenciou toda aquela tragédia, né? De chegar ali e não ter... E ele vai e fala... A gente devia chamar de incansáveis moradores, porque nós somos incansáveis mesmo. E de fato eram, né? Porque ali já era a segunda cidade. Tinham construído Brasília, né? E já estavam construindo uma nova cidade, que era Ceilândia, né? E a partir daí nasce.
Estamos conversando com a advogada Milza Guide, autora do livro Incansáveis Moradores da Ceilândia. Voltamos já.